Nós estamos iniciando então nessa semana uma série de entrevistas com os prováveis candidatos, com os pré-candidatos a prefeito de Francisco Beltrão, Ademir Augusto.
Exatamente, Baggio, inclusive quando os partidos definiram, né, cada um o nome do seu pré-candidato, nós já ouvimos todos. E agora, nesta reta que encaminha definitivamente aí as convenções, os partidos, os grupos, as coligações, enfim, também estarão definindo os nomes das coligações que estarão participando então da próxima eleição municipal. E nesta semana nós vamos ouvir também demais pré-candidatos para saber como que está esta transição para definir nomes, né, da oposição aqui de Francisco Beltrão. E por isso hoje nós temos aqui a presença do vereador Kleber Fontana, que é do PSDB, pré-candidato do partido à prefeitura de Beltrão, que faz parte da oposição. Kleber, bom dia, seja bem-vindo, uma boa semana, tudo bem?
Bom dia, Nini, bom dia, Baggio, Haroldo, pessoal todo da Onda Sul. A gente sempre que chega aqui é bem recebido, é uma alegria vir aqui. Primeiro agradecer a oportunidade e dizer que vocês prestam um grande serviço, Nini, de estar levando aí a palavra dos pré-candidatos, porque a população tem que, a partir de agora, ouvi-los, conhecê-los, saber o que pensam, né? As pessoas que poderão estar aí à frente nos próximos 4 anos da nossa cidade. É um momento de muita conversa, de muito diálogo, acima disso também os projetos, né? Nós vamos ter agora já no sábado, aliás na sexta, uma reunião com 5, 6, 7 pessoas, não mais que isso, de cada partido de oposição, no sentido de começar a colocar no papel algumas ideias para Beltrão e ver também a viabilidade, né? Um dos requisitos que nós vamos estar defendendo nessa reunião é que as propostas, os projetos têm que ser muito pé no chão, né, Nini? Não dá mais para a sociedade, não aceita mais projetos mirabolantes, falácias, né, apresentações de coisas que depois não possam ser feitas. Então, nós vimos aí recentemente na história mais recente do país e até do nosso município, algumas promessas que não saíram do papel. Isso nós não queremos. Então, vamos fazer um projeto que possa levar ao desenvolvimento, levar ao crescimento de Beltrão, retomar esse otimismo que nós temos, né? Esse orgulho de ser beltronense, mas com o pé no chão, sabendo o que dá para ser feito e aonde buscar os investimentos.
Kleber, para aquelas pessoas que estão acompanhando a gente, uma autoapresentação do pré-candidato do PSDB, naturalidade, também idade, formação e o porquê que quer ser prefeito de Beltrão.
Esses dias alguém me falou, eu ouvi alguém comentar assim que gostaria um dos pré-candidatos que ser prefeito porque trabalhar pela cidade, né? Eu costumo inverter, né? Por trabalhar pela cidade, pelo município, que a gente tem essa vontade. Eu me criei em Francisco Beltrão, vim muito criança ainda de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, assim como a maioria dos beltronenses, né, que vieram de fora, mas gostei desde o início, desde criança. Minhas lembranças de infância são aqui de Beltrão, onde nós começamos com pequena empresa familiar, trabalhando, ajudando os pais. Fui presidente de Grêmio Estudantil no Reinaldo Sáz, estudei e fiz o meu fundamental aí no Suplicy. Depois iniciamos o curso de Direito, fui da primeira turma do curso de Direito, quando era no Shopping Aquários ainda, a nossa Unipar. Tivemos agora mais recentemente a formação de História também, sou historiador. Dando uma ênfase muito grande para a história de Beltrão. Agora, minutos atrás, eu falava com o Detone, e nós lembrando algumas datas e algumas, vendo algumas fotos, eu sou um apaixonado pela história, sabe, baixo dele. E Beltrão mexe, né, com a gente. Vindo para cá também passava no calçadão. E não tem como não lembrar esse espaço, que é um espaço simbólico, né? Então existe, Nini, uma vontade muito grande. Eu me sinto preparado e num momento muito bom. Porque às vezes, durante a vida, você tem momentos que está mais disponível ou menos disponível. Eu estou com muita disposição de trabalhar, de buscar, de formar equipe, de fazer com que toda essa população que fica orbitando no mundo político, né, possa trabalhar no mesmo sentido, que é colocar Beltrão da onde ele não deveria ter saído. Sem demérito nenhum, mas nós estamos sentindo uma dificuldade no progresso de Beltrão, né? Nós vimos aí muita coisa indo a Pato Branco, muitas dificuldades para segurar entidades aqui, organismos. Recentemente, por exemplo, a Procuradoria, nós tivemos que intervir, fazer um levante das autoridades municipais aqui, estaduais e federais, para segurar a Procuradoria Federal em Beltrão. Então nós temos que parar de lutar para não perder, né, Bajo? Nós temos que lutar é para trazer mais investimentos. E nesse sentido, que a semana passada também, aproveitando o gancho, já vou falar, estava em Curitiba, conversei com todos os deputados que têm base em Francisco Beltrão, da oposição, da situação ao governo do estado, Nelson Lirsen, Reichenbach, Traiano, Paulo Litro, estive com o governador também. E eu, antes de ir para uma reunião onde vamos fazer projeto, metas de governo, plano de governo, eu preciso saber o que nós podemos contar, né? E fui buscar algumas respostas, como por exemplo o nosso contorno tão sonhado, que vai desenvolver esta região norte, vai aumentar o número de loteamentos, vai ser uma ligação importante entre a Sadia ali, a BRF e a PR-483. Então fui buscar a viabilidade disso, né? E voltei muito satisfeito com o compromisso do governador de que Beltrão vai ter este contorno. Também algumas coisas que me preocupam, por exemplo, nós precisamos um novo terminal rodoviário, uma nova rodoviária em Beltrão. Não adianta ficar remendando esse prédio que está aí, já cumpriu a sua missão. É um prédio histórico, mas não tem mais condições de atender uma cidade que está chegando logo a 100 mil habitantes. Nós temos que parar de pensar Beltrão pequeno, nós temos que pensar que daqui um pouco nós estamos com 100 mil e vamos para 120 mil e ninguém mais segura essa cidade. Então, projetos grandes, arrojados, é algo que também eu sempre comento, os bairros, se você olhar hoje, o Padre Eurico, o Jardim Itália, o Júpiter, o Santa Rosa, o Floresta, são bairros que só tem saída para um lado, né? Eles desembocam ou na perimetral ali, ou então desembocam na Atílio Fontana. Nós precisamos criar uma avenida por trás desses bairros, né? Uma ligação por trás, porque vai favorecer o desenvolvimento daquela região com novos loteamentos, com novos serviços. Não falo nem num contorno, falo de uma avenida mesmo, com calçadas, com canteiro central, iluminada, porque aí você dá uma urbanização no fundo da cidade, né? Toda vez que você tem o final de perímetro urbano, você sofre uma diminuição da área urbanizada. O fim de bairro, isso não é aqui, em todos os lugares, lamentavelmente é onde chega por último, né? Então você lá tem uma dificuldade na coleta de lixo, uma dificuldade na iluminação pública, uma dificuldade na coleta de esgoto, de calçadas. Quando você avança, cria alguma coisa, quer dizer, tira o limite do mato ou da lavoura, você urbaniza essa área. E eu observo que esses bairros sofrem muito com isso, quer dizer, precisa haver uma outra ligação, não só numa saída aqui da perimetral ou da Atílio Fontana. Então, eu estou falando aqui alguns pontos, mas são inúmeros pontos que nós temos que trabalhar. Essa questão das cheias, né, e das enchentes, sou adepto da ideia de se fazer um projeto mais arrojado, com um valor maior. Temos que pensar aí em colocar no orçamento anual valores para que possam minimizar. Talvez nós não vamos conseguir resolver 100%, né, Nini? Não posso ser também leviano dizer, não, vamos resolver 100%. Não, a gente sabe que existem limitações naturais e geográficas. Agora, muito pode ser feito. Esses alagamentos que existia, que existe aqui no centro, há alguns anos atrás não existia, né? Qualquer chuva alaga. O que, que é isso? Tubulação que não vence mais. Então vamos começar a trocar. Mas vou deixar, acho que o Bajo tem pergunta, né, Bajo?
A questão é exatamente das enchentes. O questionamento do ouvinte é sobre esse assunto. Diz que, perguntando que ultimamente não foi feito praticamente nada, e dizendo que tem que ser feito um trabalho exatamente a longo prazo para resolver esse problema. O senhor concorda com isso?
Concordo. Inclusive, o ano passado eu elenquei 10 ações, publiquei, está publicado na página do meu Facebook, 10 ações que eu entendo importantíssimas, ações de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então vamos lá. Quando nós fomos falar ações de curto prazo, a limpeza das galerias, né? Nós tivemos aí a administração passada, contratou um caminhão que veio da Argentina, de Buenos Aires, para ficar limpando as galerias. E eu lembro, eu acompanhei, saía muita coisa, muita terra, muito lixo, até pedaço de mobília, né, das galerias. Isso tem que ser feito permanentemente, a limpeza. Você tem que fazer, cuidar para o bueiro não entupir também, né, as grades, muita coisa. Algumas trocas de abertura de novas tubulações. Isso são coisas a curto prazo. A médio prazo, nós temos que observar a troca das galerias, né? Ainda tem tubo aí de 30 centímetros, de 40 centímetros, que não suporta mais a água. Então, começar a trocar. Vai trocar num ano só? Não vai, mas tem que começar, né? Um prefeito começa e faz o seu mandato, o outro vem na sequência, continua. Daqui um pouco nós temos aí quase que a totalidade da rede de água da chuva com vazão, né? Tubos de meio metro, de um metro e meio, onde precisar. Quer dizer, isso é possível a médio prazo. E a longo prazo, nós temos que fazer projetos arrojados. Por exemplo, se fala tanto desse canal, né? Do canal que ligaria a curva do Rio Marrecas aí, ali na Cango, até lá o bairro Padre Rico. Na realidade, não foi feito ainda um estudo de viabilidade disso. Eu sou um defensor que se faça um estudo muito apurado com técnicos. Já pedi isso, inclusive, para o Instituto das Águas e para o Instituto Ambiental, ficaram de fazer, para que nós possamos, olha, isso aqui é viável, vai ajudar? Então, quanto vai custar? Ah, vai custar 30 milhões. Então, vamos organizar, vamos buscar, de repente, 15 milhões do governo do estado, fazer uma programação de 5 anos, o município investindo mais 3 milhões por ano. Daqui um pouco está aí os 30 milhões, está aí a obra. Agora, se nós não começarmos, nós nunca vamos ter o tal da ligação do rio aí, que deve ser uma das medidas a longo prazo, né? Bacias de contenção. Se for o caminho, Pato Branco, por exemplo, está investindo muito em bacias de contenção, né? Se for viável, se for resolver, vamos fazer. Agora tem que começar a botar a mão na massa, não dá para ficar só no papel, né, Baixo?
Bem, Kleber, durante as campanhas políticas a gente ouve muitas promessas e na prática se cumpre muito pouco. Como fugir desta realidade e de repente fazer a diferença e cumprir essas promessas feitas em campanha? O senhor terá esse cuidado?
Nós temos uma situação muito difícil, né? E eu tenho dito para o pessoal nas reuniões partidárias que nós vamos ter que fazer duas campanhas. A primeira é para fazer com que as pessoas queiram conversar sobre política e se informar, porque está todo mundo muito desgostoso, muito chateado. Nós mesmos, políticos que trabalhamos com política, a gente sente isso, né? O desânimo, até nosso, muitas vezes, quando você liga uma televisão e vê corrupção, corrupção, corrupção e mentira, enfim. E numa sequência, daí sim, a campanha para discutir projetos. Eu vejo que o eleitor vai ter que conhecer muito bem a pessoa do candidato e vai ter que ter uma confiança, né? Não há como nós fugirmos disso. Nós somos seres humanos, né? E Beltrão tem um agravante, sabe, Nini, que boa parte da população se decepcionou na última eleição, né? Esperava-se uma mudança. Eu vou ser sincero para você, olha, uma situação que até como pré-candidato é difícil eu falar para você, mas eu vou abrir o coração. Quando nós perdemos a eleição com o Cordaço, no outro final de semana tinha um almoço na casa da minha mãe e veio um parente de fora, ele perguntou para mim: "E daí, Kleber, como é que vai ser?" Eu era vereador eleito, né? O meu candidato a prefeito tinha perdido, que era o Cordaço. Como é que vai ser? Eu falei: "Olha, eu acredito que vai ser um bom prefeito." Imaginava isso. Por quê? Um cara que vinha com uma votação enorme, né, que tinha conseguido vencer um monstro da política beltronense, que é o Cordaço, um nome consolidado, um nome que tem uma marca muito forte de obras e de desenvolvimento em Beltrão. Então, o prefeito conseguiu vencer, né? Iria vir com uma roupagem nova, com equipe nova. Imaginava-se uma equipe melhor preparada. Então, eu acho que muitos de nós que perdemos a eleição, perdemos, mas imaginando que não seria ruim, né? Não perder a eleição, mas não seria ruim o que viria pela frente. Começou já a decepção quando nas primeiras semanas já houve aquela manobra na Câmara para se derrubar a lei do nepotismo, né? Então isso já nos deixou muito assim preocupados. Opa, estão querendo mexer numa coisa que o Beltronense tinha conquistado, que era afastar os laços familiares, o parentesco da administração pública. Eu lembro e sou testemunha que nós tivemos no passado o vereador que foi obrigado ou a se afastar ou a sua irmã, que era secretária, o Baggio vai lembrar, o vereador Selmo na época, né, foi condicionado, ou a tua irmã sai da Secretaria da Agricultura ou você sai de vereador, porque nem o nepotismo cruzado não se permitia, né? Nós tínhamos uma lei de 2007 que funcionava. Então a decepção começou, depois veio essa questão do PT, essa interferência, então tudo isso foi nos desgostando, né? E eu tenho certeza, respondendo mais firmemente a tua pergunta, que vai ser uma eleição onde as pessoas vão olhar no olho do candidato e vão saber pela história, pela biografia, pelo jeito, se ele é confiável, se ele pode receber o voto ou não. Vai ser deixado muito de lado os partidos, eu acho que vai ser muito pessoal o voto.
Se eleito o senhor for, as primeiras decisões no gabinete como prefeito da cidade?
As primeiras decisões é dar uma enxugada nos cabides de emprego. E tem uns cabidão de emprego aí, Nini, que eu estou bem descontente, sabe? Nós temos que enxugar. Nunca escondi de ninguém, nem dos companheiros, que se prefeito for, quero tocar o município com 8 secretarias. 8, não mais que isso. Tá? Respeitando a questão legal, né? Temos algumas secretarias que são obrigatórias, mas quando começa a abrir demais, olha o caso da Dilma lá com 30 e poucos ministérios, isso é uma bobagem sem tamanho, né? Não se tem qualidade no trabalho pelo número de secretarias. Beltrão já está aí indo para 12 secretarias e eu já acho que é demais. Secretaria, por exemplo, de assuntos estratégicos, comigo não precisa. Se o assunto é estratégico, é porque é importante. Se é importante, tem que tratar com o prefeito, né? Não há necessidade.
Seria um para-choque aí para não chegar ao prefeito?
Eu imagino que sim. Imagino que sim, que é para, né? Mas quem quer trabalhar não precisa criar esses subterfúgios aí, né, para se esconder. A primeira coisa é isso, é dar um choque nessa gestão, utilizar melhor o pessoal do quadro próprio. Nós temos aí 2.315 funcionários hoje. E que boa parte desse pessoal é preparado, é competente para ocupar cargos de chefia, né? Eu sempre dou um exemplo, você pega o cara de fora e coloca num cargo que ele vai receber um salário de R$4.500, um exemplo, um chefe de divisão lá. E você tem o funcionário ali dentro que recebe R$3.000. E se ele está preparado, você pode utilizar ele, você vai gastar só mais R$1.500. Você dá uma gratificação. Imagine fazendo isso em 30, 40, 50 cargos. Qual é o valor que você vai economizar num mandato? É bastante dinheiro. Aí vai sobrar dinheiro para fazer ponte, vai sobrar dinheiro para melhorar essa questão dos CMEIs aí, das creches, que a promotoria pública teve que chegar ao extremo de acionar o judiciário para que sejam abertas as vagas, né? Porque nós temos essa dificuldade que tentaram levar no bico aí a promotoria. Então começa a sobrar recurso. Aliado a isso, uma boa articulação política, nós podemos fazer um grande momento de Beltrão, consolidando ele como polo, né? Polo educacional, polo de saúde, polo regional. Eu tenho certeza que nós vamos resgatar esse brilho aí da nossa população.
Kleber, na publicidade feita pela atual administração, o prefeito diz que 80% do plano de governo dele foi executado. O senhor, como vereador, como fiscalizador, concorda com esses números?
Olha, eu não sei qual é a metodologia que eles usam para chegar aos 80%, né, Nini? É mais ou menos assim a média, né? A média diz que o brasileiro, nós comemos, eu, o Baggio, o Nini, comemos 10 frangos por mês. Mas aí eu como 5 e vocês dois comem 2,5 cada um, né? Então, na metodologia fechou, nós comemos os 10, né? Mas eu comi 5. Então, pode ser que esses 80% sejam em alguma área isolada, né? De repente, em alguma área atingiu 80%. Mas aquilo que é mais significativo, que se falou das 1.000 casas, que se falou do contorno que iria se trazer, que se falou do fim das filas na saúde, enfim, uma série de coisas. Lamentavelmente, isso não sou eu que estou aqui dizendo, a população que liga diariamente, aliás, deixar registrado que ainda bem que a Rádio Onda Sul abre o microfone para a população, porque é uma válvula também de escape das pessoas poderem reclamar, terem um local para reclamar, porque senão seria muito pior, né? Então, segundo essa população que a gente ouve nas ruas, que liga nas rádios, que reclama, não é os 80% que eles estão observando.
Nós temos aqui um questionamento, vereador Kleber, que é importante que se faça. O ouvinte está dizendo assim: o senhor já passou por vários partidos, pelo PMDB, pelo PT, PSDB. Isso, como é que o eleitor pode ter segurança de que o senhor, como prefeito, aí não vai mudar de opinião, mudar de partido no comando do município?
Bom, em primeiro lugar, nós temos que entender que uma liderança, quando se forma, ela demora um pouco a se consolidar, né, Bagé? Vamos pegar o caso do Neto aí, né, do prefeito. Ele foi eleito vereador pelo PTB, depois foi pro PSDB, que é o meu partido hoje, era presidente do partido, e depois saiu e foi pro PMDB. É, o Reichenbach também já está no seu terceiro partido. O cidadão que mais mudou de partido no Paraná com cargo público chama-se Álvaro Dias. E você veja que foi o senador mais votado do país, com 77%. Então, eu não creio que mudança de partido seja algo para ser avaliado na capacidade de alguém administrar. Mas, vamos deixar bem claro, estou muito bem no meu partido, me localizei, né? Até porque o PMDB e o PSDB hoje estão em lados opostos, quer dizer, já nem estão mais tão opostos assim, né? O PSDB vai ser base, mas nós temos que lembrar que em 89, 88, a ruptura da criação do PSDB veio do PMDB, né? Então, não há uma situação assim também de, pulou num extremo, foi para um PS, para um PCdoB. Então, eu não gosto muito de entrar nisso, porque é algo que não soma para a nossa cidade. Nós temos que pensar futuro e não passado. Quem gosta de ficar no passado também são pessoas que querem achar subterfúgios, coisas para tentar minimizar. A gente deve ser medido pelo nosso trabalho. Por que que esse cidadão que está preocupado, avalia um pouquinho aí como é que foi o Kleber Fontana ser 5 vezes eleito vereador destaque, né? Com todo o respeito aos demais colegas que fazem um brilhante trabalho, mas é sinal que alguma coisa na Câmara apresentamos, né? Os projetos de lei que nós sempre trabalhamos, a procura de espaço no político, isso é vital. Não existe como você fazer política sem procurar espaço. Mas estou muito bem no PSDB, um partido que nós estamos conectados com a nossa ideia, né? Nos apoia. Eu tenho apoios importantes em Beltrão, a nível de estado, a nível nacional, e quero aproveitar isso para trazer o desenvolvimento para a nossa cidade.
Tá certo, Kleber, muito obrigado, né, pela sua presença aqui nesta manhã de segunda-feira, e qualquer novidade em relação aí à oposição e situação também, né? A Rádio Onda Sul está sempre à disposição. Uma boa semana de trabalho.
Eu que agradeço, e eu imagino que seja natural essa ansiedade, né? Mas todos estão ansiosos, mas é assim que funciona, não tem como também decidir muito antes. Nós temos que respeitar todos os pré-candidatos. Eu me coloquei já o ano passado como pré-candidato, né? Mais respeitos que também foram colocando o seu nome. E assim, só para encerrar, nós estamos renovando um ciclo, né, Bajo? Nós estamos renovando um ciclo. Lá atrás nós tivemos um ciclo do seu João Arruda, que foi prefeito, o seu Guilmar Lopes, um pouco antes ainda tiveram outros prefeitos, depois teve o Cordaço, enfim, as lideranças vão passando, e quando se vai se consolidando um novo ciclo, é natural que haja essa dúvida, né? Quem vai despontar ou não. O que eu posso fazer é colocar a minha história a trabalho da população, a minha vontade, a minha garra, agradecer a vocês e dizer que nós, estando à frente da administração, a imprensa vai ser ouvida e valorizada. Esse é um dos compromissos que nós temos também, porque a imprensa não é feita por si própria, é feita pela participação popular. Obrigado, um abraço, boa semana a todos.
Obrigado, vereador Kleber Fontana, ele que é pré-candidato do PSDB à Prefeitura de Beltrão, ao vivo nesta manhã de segunda-feira, e amanhã, neste mesmo horário, nós teremos a presença do Ademir Schwartz, empresário, que também é pré-candidato a prefeito de Beltrão.
Muito bem, agora são 9:30, 9:30, nós temos aqui várias perguntas que foram encaminhadas, mas é muita pergunta e não temos condições então de resolver, de apresentar todas as perguntas, até porque teve pessoas aqui que mandaram, as mesmas pessoas mandaram várias perguntas, né? A gente consegue identificar aqui o IP, né? De quem mandou as perguntas, então a gente e algumas delas foram respondidas pelo Ademir. O José Carlos Vieira está mandando a seguinte contribuição aqui, dizendo: o estudo do canal ali do Rio Marrecas já foi feito e, segundo ele, não tem viabilidade técnica. O desnível entre um ponto e outro é somente de 50 centímetros, diz o José Carlos Vieira.
Vai, João, só aproveitando, este canal que o Vieira se refere é ali pelo trecho do quartel, pela chácara do quartel. Não é deste canal que eu estou falando. É de um canal de 1.600 metros que pegaria na curva da Cango e largaria para frente do bairro Padre Eurico, lá no Conjunto Esperança 5. As primeiras estimativas é que de um caimento de 14 metros.